E agora nós vamos falar sobre podcasts. Aqui na CBN a gente tem podcast, né? Eu mesmo tenho um lá no Spotify. E a gente escuta podcast. Eu sou um ouvinte de podcast. Gosto bastante, gosto muito. Em vários lugares. No carro, às vezes caminhando. Mas quem vai falar disso é um cara que entende muito. Tem um texto dele que eu achei fantástico sobre a febre do podcast. E é interessante porque José Nascimento, que é executivo, professor, escritor, mentor, consultor, ele começa, inclusive, o texto dele falando o seguinte, ó, se você nunca ouviu um podcast, fique tranquilo, tranquila, essa febre vai te pegar. Ninguém está vacinado contra ela e vicia esse negócio. Nascimento, vicia mesmo? Me fala um pouco, como é que te deu esse interesse de escrever um texto tão legal sobre podcast, que é isso que me chamou aqui para falar, bater um papo contigo? Por que o podcast cresceu tanto no Brasil?
É verdade. Hoje, Wilson, é uma honra estar conversando com você e com todos os amigos da CBN Maringá. Eu sou um apaixonado por comunicação e quem está nos vendo aí pelo vídeo já percebeu que eu sou um apaixonado também pelo áudio, né? Por conta aí dos rádios que eu tenho aqui no meu cenário, né? Então, você que não viu ainda o programa do Gilson no YouTube, nos canais de vídeo, entra lá para ver a minha coleçãozinha de rádios. Eu sou um estudioso da comunicação, apaixonado, né, por esta área. O que acontece? Nos últimos anos, a cada 2 minutos, um novo episódio foi lançado. A publicidade no meio podcast cresceu 15%. E respondendo à sua pergunta, o que isso significa em termos de sinalização? Que o encanto, que a paixão, né, que o velho e bom rádio sempre despertou nas pessoas, está de volta. Você, ouvindo o áudio, você tem um fascínio. Quem está falando, como é esta pessoa, qual é a autoridade que ela tem sobre determinado assunto. E nesse momento, especialmente em meio à pandemia, as pessoas descobriram no podcast um grande companheiro, como o velho e bom rádio, né, sempre foi companheiro. E aqui eu quero já, de cara, trazer uma informação muito forte, que o rádio não morreu. O rádio continua forte, continua vivo. O podcast é o que de melhor nós temos em termos de reinvenção desta mídia tão especial e tão poderosa que é a mídia da radiodifusão, meu caro Gilson Aguiar.
Eu vou pegar carona na tua fala do podcast, com você na sardinha pro meu lado, porque a gente também está no rádio, a gente está falando com um monte de gente, né, pelo rádio. E também, como você falou, a gente está no YouTube, na plataforma da CBN, do YouTube, no facebook.com/radiocbnmaringá, estamos no Twitter, twitter.com/cbnmaringá. E o que é interessante é que você está fazendo rádio, a gente está fazendo vídeo, e isso aqui vai virar podcast também, quer dizer, o rádio cresce, o podcast cresce, agora o podcast, ele tem uma coisa que eu acho legal, e eu queria conversar um pouco sobre isso, que ele virou uma comunicação mais personalizada, mais segmentada, né? Esses dias eu estava por uma busca no podcast que eu escuto, né? Cara, mas tem de tudo lá. Tem de tudo lá. Você tem ideia assim, do que as pessoas mais gostam? O que elas mais procuram? O que encanta mais no podcast?
Ô Gilson, tem uma coisa, né, que é a questão desse olhar multimídia, multiplataforma para os formatos tradicionais de comunicação. Recentemente eu fiz um trabalho consultivo para um grupo de rádio e o meu desafio, e a gente conseguiu levar efeito, foi isso que vocês já estão fazendo, colocar a rádio no Twitter, no YouTube e também no podcast, né? Uhum. O brasileiro é fã do podcast. É o país que mais consome podcast. Numa pesquisa mundial que foi feita, o Brasil ficou em primeiro lugar com 34%. Né? Olha. O que chama a atenção, respondendo a sua pergunta, em relação ao podcast? Essa possibilidade de variação de temas e de conteúdos. Uhum. Tem de tudo. Tem humor, tem entretenimento, tem análise, tem discussão, tem briga. Tem polêmica, tem boas notícias, né? Uhum. Então, o cardápio é muito variado. E por que ele tem sido amplamente difundido e produzido? Porque o custo de produção e a forma de fazer um podcast, ela é muito simples, ela é muito amigável, né? Então, você tem professores, executivos, advogados, humoristas, trabalhadores das empresas que pegam um celular, um aplicativo simples e grava um podcast. Uhum. Ontem eu estava fazendo uma mentoria para uma executiva de São Paulo que quer implantar numa grande empresa o formato do podcast. O bate-papo, sabe como que terminou? Com a gravação de um podcast, meu amigo. Por quê?
Oh, que legal.
Eu desliguei a linha que nós estávamos falando e falei, olha, eu vou entrar por um aplicativo e a gente vai gravar um podcast, virou um piloto. Esse legal. Conteúdo que nós estamos fazendo, o link, né, que vocês vão gerar, pode e vai gerar um belo podcast. Por quê? Porque é esse bate-papo que vira essa notícia aí tão aderente. E as pessoas ouvem podcast em todo lugar. Isso que é bacana.
Agora, o que é interessante do podcast é o público, né? Porque você fica imaginando assim, tá? Quem é que escuta mais podcast? Você fala, público mais jovem, né? Esse é mito, Nascimento? Ou não? Tem para todo mundo e qualquer idade?
Olha, o detalhe do podcast é que ele é um produto super aderente, pessoas de 16 a 65 anos escutam podcast. E aonde essas pessoas ouvem essa mídia tão especial e tão poderosa, né? A Rede Globo, juntamente com o Ibope, a Globo é da CBN, fez uma baita pesquisa muito importante a respeito do consumo de podcasts. Tanto é verdade que a Globo criou um núcleo de produção específica de áudio, né? E essa pesquisa aponta que 44% das pessoas ouvem podcast nas atividades domésticas. Depois, 38% navegando pela internet. Olha esse dado aqui, me fez lembrar quando eu era criança. Eu dormia, Gilson, ouvindo esse radinho que está no fundo ali, ó.
Também tinha rádio em casa.
É verdade, o meu pai...
Esse é aquele de pilha ou não?
Esse é aquele de pilha, que chiava um monte, que pegava ondas curtas, que hoje dificilmente a gente consegue sintonizar. E o meu pai ligava esse rádio. E eu achei interessante que 25% das pessoas ouvem o podcast antes de dormir, 24% estudando e 24% no trânsito. De novo, o formato de mídia de comunicação muito conectado com o formato do rádio, virou um grande companheiro das pessoas que estão aí em busca de informação.
Agora você colocou um dado interessante agora há pouco. Se você, pô, podcast é fácil fazer. Você pega o telefone, liga para alguém, vai lá, monta, faz. Não, de uma conversa entre duas pessoas, a coisa se faz, o podcast se faz. Você foi dirigir muito televisão, você mexeu com televisão durante muito tempo. Né? E a televisão é aquela coisa da produção da imagem. Pô, é um negócio assim, é muito bacana. Também já fiz televisão, mas dá um trabalho danado, você tem assim, todo um processo de edição e tal. E as pessoas sempre gostavam da televisão também por essa plástica toda, né? Você olhava aquilo lá, muito bacana, aquelas imagens. As pessoas estão ficando mais voltadas ao conteúdo e menos à estética. O podcast está mostrando muito assim, olha, eu posso fazer por um smartphone, eu posso fazer com um microfone em casa, eu posso fazer da forma mais simples possível. O que me interessa é o que você tem a dizer, porque as pessoas gostavam muito do que estou vendo, né? Agora elas estão mais interessadas no que eu vou ouvir no conteúdo. Como é que é isso?
Então, você é um especialista em estudar o comportamento humano, né, com a sua atividade de educador, de mestre. E o que, que a gente percebe nos últimos tempos? O formato da produção de conteúdo mudou muito, especialmente pela demanda deste consumidor. Então, continuamos tendo produto prime, de alta qualidade, de custo super elevado, mas temos o seguinte... meio Glauber Rocha, né? Que dizia o seguinte, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça dá um filme. Hoje em dia, um celular na mão e um celular ligado e tremendo e transmitindo pelas redes, necessariamente não precisa ter uma grande qualidade estética. Vai depender daquilo que você está comunicando e informando. E necessariamente, né, dentro desse mundo democrático da comunicação, pluralizado que nós temos e até polemizado e polarizado, hoje a oferta de comunicação é muito grande. Então você vê produções, eu chamo assim, né, por conta do olhar que a gente tem, eu paro às vezes e digo assim, nossa, que coisa tosca, né? E é uma coisa que dá uma audiência muito grande, tanto em vídeo e quanto em áudio. Agora, segredo, vamos pensar assim, nesse alinhamento de produção de conteúdo, como vocês têm na CBN, como você tem o teu podcast e tal. Eu acho que conteudistas respeitosos, de qualidade, né, que têm uma entrega, vão pensar em possibilitar ao seu público uma entrega qualitativa em termos de formato, de conteúdo e de estética. Nós temos sim... que ter uma responsabilidade, que eu acho que esse é um alerta muito importante a ser feito, a responsabilidade da comunicação. Recentemente eu vi uma palestra de uma diretora do Ibope e ela alertou para uma coisa muito interessante. Nós temos uma lista de produtos de comunicação muito grande, ofertas nas redes sociais, através de influencers, blogueiros. E eu brinco, né, dizendo, influencer não é jornalista. Uhum. Influencer, dono de um podcast, dono de um canal no YouTube, não é a Rádio CBN, não é a Rede Globo, não é a TV Bandeirantes, enfim, não é um G1, não é um UOL, uma Folha de São Paulo, um meio de comunicação tradicional. Quem tem capacidade, quem tem conhecimento, quem tem preparo para entregar uma comunicação especialmente noticiosa de qualidade, são esses veículos. Agora, o podcast, o YouTube, as outras plataformas conseguem trazer essa diversidade de opinião, que isso é muito importante em termos de construção de uma sociedade, meu amigo.
Agora, a responsabilidade, só um dado interessante, a responsabilidade das pessoas quando elas produzem esse tipo de material, quer dizer, a internet, de certa forma, permite tudo, né? E ao permitir tudo, quem acaba tendo o grande instrumento de selecionar as coisas são as pessoas. A gente vive numa sociedade em que as pessoas gostam de um certo sensacionalismo, né? O espetaculoso, o pirotécnico. Né? E no mundo do podcast, calculo que não é diferente disso também, né?
Não muda, não. Mas o que acontece, né? Que é o que eu estou dizendo. Pessoas com responsabilidade vão produzir o podcast para o coletivo, para a sua empresa, para os seus ouvintes. Né? As empresas estão usando o podcast para o público interno. Uhum. Estão utilizando o podcast para conversar com os seus clientes, né? Entendi. Por quê? Porque ele gera credibilidade, porque ele gera identidade, porque ele vai agregar valor e vai ajudar você a fortalecer a sua marca e até vender produto. Então, vamos pensar assim, em duas frentes, como consumidores de conteúdo, não só de podcast, mas em toda a mídia. Vamos olhar quem está produzindo esse conteúdo. Tem reputação? É respeitoso, né? Não é. O ápice do digital é quando a pessoa é celebridade e autoridade. Mas, pelo amor de Deus, não fica só com a celebridade. Fica Exato. Com quem é a autoridade, né? Isso do ponto de vista de nós escolhendo a quem consumir. Por outro lado, se você vai ser um podcaster, um youtuber, um gerador de conteúdo, traga esse conteúdo com grande respeito para o seu público. Lembra o seguinte, conquistar a respeitabilidade de um público num veículo de comunicação como a CBN ou qualquer outro veículo dá um trabalho danado e custa caro. Hoje em dia, perder essa credibilidade, inclusive nos meios digitais, é do pé para a noite. Não vou entrar em polêmicas aqui, mas recentemente, porque o meu pai dizia assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo.
É verdade.
Tem gente que fala demais e acaba se complicando. A gente vê aí youtubers, podcasters, vira e mexe pelo exagero, pelo sensacionalismo, pela falta de responsabilidade, pelo exibicionismo, o cara quer se exibir, né? Porque a rede, ela é de imagem, ela é da vaidade. Quem está nas mídias tem uma vaidade, não vamos negar. Nós estamos aqui porque nós temos uma vaidade pessoal, não é só por diletantismo ou por profissionalismo. Nós estamos aparecendo, gerando informação, enfim. Agora, é preciso fazer isso com responsabilidade. E tem gente que não faz. Então, um detalhe, essa mesma rede que te abraça, né, que te envolve com milhões de views, comentários, audiência, é a mesma rede que te aperta e te deixa se você pisar na bola. Então, fazendo e escolhendo fazer comunicação nos novos meios digitais especialmente, procure fazer com altíssima qualidade.
O Nascimento, eu estou quase no fim do meu tempo, mas você colocou lá no teu trabalho um negócio muito legal. Eu queria que a gente fechasse comentando isso, inclusive. Né? Você fez um texto fantástico, o texto está no LinkedIn, né, do José Nascimento, vai lá, Obrigado. Procura, dá uma olhadinha, muito bacana. E tem uma parte dele que fala assim, é um tempo de ouvir um podcast, né? Você coloca lá o percentual de pessoas que escutam podcast dependendo de um tempo. E parece que o tempo que as pessoas mais gostam de um podcast é 15 minutos a 30 minutos, é isso? Ninguém suporta mais que isso, porque depois vai diminuindo, né? Chegou o ponto de quem fazer um podcast uma hora e meia já não está com toda aquela moral.
Legal, é verdade. Olha só, falando em linguagem, a linguagem quanto mais informal, mais conversada, como a gente está fazendo aqui, Ela, quanto mais espontânea, ela é mais aderente. Não significa que tem que ser chula e tosca, apesar de que tem coisa chula e tosca no podcast, não tem problema nenhum, né? Mas em falando em profissionalismo, a opção é nessa linha. O conteúdo é rei e mandatório. Faça conteúdo de altíssima qualidade. E sobre o tempo, essa pesquisa aponta que 31% das pessoas aprovam e gostam de conteúdo que fique na casa dos 15 e 30 minutos. Então, seria o tempo ideal. É um pouco de levar para o podcast a estratégia sua do rádio. Qual é o tempo de uma boa entrevista do rádio? Né? É, e claro, que você vai dizer o seguinte, tem podcast de 3 horas, tem podcast de 2 horas. Tudo vai depender do seu público, daquilo que você está entregando e da aderência que você tem com essas mídias, meu caro Gilson Aguiar.
José Nascimento, foi uma honra conversar com você, como sempre. Obrigado pela oportunidade, por dar o seu tempo no fim de semana para a gente, para bater esse papo sobre o podcast. Muito obrigado, Nascimento.
Eu que te agradeço, um abraço a você, Gilson, um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN. Até uma próxima.
Eu conversei com o José Nascimento, ele é jornalista, escritor, o José Nascimento é consultor, ele também tem... Aí você tem um podcast, fala do teu podcast bem rapidinho, como é que
é verdade,
pode te ouvir? Faz seu merchan, fala aí.
Merchan número 1, do meu livro, Mundo 6.0 é para lá que eu vou, que eu lancei em meio à pandemia.
Né? Já falamos dele, inclusive, já. Né?
Ele tem, eu falo dessa transformação digital, e o meu podcast e o webcast, porque pode estar e está em vídeo também, é o Top de Gestão.
Top de Gestão é o podcast do Nascimento, quer conhecer mais o trabalho dele, vai lá. E o Nascimento, já falei, jornalista, enfim, fantástico escritor, consultor, professor, está aí para ensinar muita coisa para muita gente.